Bom dia, são agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas em Cabo Verde, 8 horas da manhã em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau e já 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas a serem tratados neste jornal.
Procurador-Geral da República de Cabo Verde defende mais investimentos na justiça, caso das dívidas ocultas moçambicanas, duas das instituições bancárias internacionais envolvidas no escândalo negociam acordos com a justiça norte-americana. Senado brasileiro recomenda que o presidente Jair Bolsonaro seja acusado de homicídio pela gestão que fez da pandemia da Covid-19 no país.
Passamos ao jornal completo com a Susana Lemos.
Cabo Verde, o Procurador-Geral da República, defendeu no Parlamento a necessidade de mais investimentos na Justiça. José Landim foi ouvido na Comissão Especializada Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado. A reportagem do correspondente da RDP África, Carlos Santos.
Durante a audição, que durou aproximadamente 2 horas, o presidente do Conselho Superior do Ministério Público considerou que os resultados podiam ser outros se houvesse melhores condições de funcionamento. Para José Landim, é preciso que haja mais magistrados e oficiais de justiça, equipamentos, bem como um campus de justiça a funcionar.
Os magistrados têm de estar a fazer muito mais do que aquilo que é humanamente impossível. Como disse aqui, só na praia temos uma rácio de processos de cerca de 7 mil processos para cada magistrado que está em instrução. Isso é humanamente impossível. Isso bloqueia à partida. O magistrado que sabe que tem 7 mil processos no gabinete, logo à partida, vem dizer, a primeira questão é por onde começar.
O Procurador-Geral da República entende que sempre que há investimentos sérios, o setor da justiça apresenta resultados concretos.
Não é possível exigir que haja uma boa inspeção, funcione bem, se não podemos fazer deslocar os inspectores às comarcas, às ilhas, para fazer essa inspeção. Não se pode também, por exemplo, exigir que as coisas andem rápido se o próprio não há equipamento suficiente. Subíamos, temos secretarias onde, por exemplo, há um computador e os funcionários têm que se reverterem, ou seja, um faz agora, depois sai, o outro faz. Como disse, tem havido investimentos consideráveis no Ministério da Justiça, no setor da Justiça, mas há que fazer muito mais.
Para além dos investimentos, os deputados da primeira Comissão Especializada do Parlamento, cabo-verdiano, quiseram saber qual tem sido o impacto do projeto Cidade Segura na investigação criminal. Em resposta, o presidente do Conselho Superior do Ministério Público assegurou que várias situações de natureza criminal foram resolvidas graças às câmaras de vigilância instaladas na capital e noutras cidades do país.
Esta manhã vão ser ouvidos na Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Bernardino Delgado, e o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha. À tarde será a vez da ministra da Justiça, Joana Rosa. As audições antecedem o debate sobre a situação da justiça em Cabo Verde, marcado para o próximo dia 29. Há desenvolvimentos no caso das dívidas ocultas que atiraram Moçambique para uma profunda crise. O banco russo VTB, uma das instituições envolvidas no esquema, aceitou ontem um acordo de 6 milhões de dólares pelo papel desempenhado. Não admite nem nega, mas paga. Isto depois de, horas antes, o Correio de Suíça também ter chegado a um acordo de 475 milhões de dólares, 408 milhões de euros, com as autoridades judiciais financeiras dos Estados Unidos, Reino Unido e de outros locais, dando-se como culpado de conspiração para cometer transferência financeira fraudulenta. O Parlamento moçambicano retoma hoje as sessões plenárias, depois de cinco meses, aliás, de pausa. Na ordem dos trabalhos, a aprovação do Orçamento do Estado de 2022 ainda em debate.
Outra questão não menos importante é o plano económico e social e o respectivo orçamento do Estado, que com a alteração da lei do SISTAF passa a ter um novo formato. Já não teremos 12 instrumentos separados, mas será um único instrumento, neste caso que é o plano económico e social e o orçamento do Estado, o que permitirá que os deputados estejam em melhores condições de fazer a avaliação deste instrumento para a sua aprovação. Isto vai facilitar também a monitoria.
Feliz Silvia, porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo, partido no poder, a Renamo e o MDM, oposição, querem ouvir o governo sobre a onda de raptos e sobre a ida de tropas estrangeiras, sobretudo do Ruanda, para o combate à violência na província de Cabo Delgado, no norte do país. Esta sessão parlamentar terá como ponto alto a declaração do presidente Filipe Nyusi sobre o Estado-Geral da Nação. E Filipe Nyusi diz que a intervenção das tropas estrangeiras no combate ao terrorismo está a produzir resultados. resultados. Para o Presidente da República, os resultados na frente de combate são promissores, Orfeu de Sá Lisboa.
Os grupos terroristas estão em fuga na província de Cabo Delgado. O chefe de Estado moçambicano, que falava na vizinha África do Sul por ocasião dos 35 anos da morte de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique Independente, e de membros da sua comitiva, entende que o empenho das forças estrangeiras, que se juntaram às forças nacionais, tem estado a contribuir para o alcance de bons resultados.
Combatem com sucesso o terrorismo. São novos heróis, são jovens, jovens que, com a esperança da vida, com as suas famílias, perdemos no terreno e nós queremos usar esse oportunidade, como dizia, para agradecer à região da SADC, que no espírito de irmandade e solidariedade colocou uma força de alerta com vista a travar a agressão contra o nosso país, cujos resultados são promissores até o momento.
O reconhecimento do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, surge dias depois da força conjunta e em estado de alerta da SADC ter vindo em conferência de imprensa anunciar que tem tido bons resultados no Teatro Operacional Norte, contudo receia que os atos terroristas se alastrem para as províncias vizinhas de Nampula e do Niassa, para onde se terão refugiados alguns membros dos grupos terroristas. A vigilância deve ser reforçada e toda a movimentação suspeita deve ser comunicada. Este é para já o apelo das autoridades policiais moçambicanas.
Está a dar resultado a intervenção das tropas estrangeiras no combate ao terrorismo. O presidente da Guiné-Bissau, Márcio Soukambaló, é esperado hoje na Guiné-Conakry para uma visita de algumas horas. Informação avançada pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da presidência guineense que não adianta pormenores. A visita de Ambaló acontece numa altura em que continua sem se saber onde está Alpha Condé, afastado da presidência da Guiné-Conakry em setembro por um golpe militar e mantido sob custódia das novas autoridades do país. Na semana passada, o presidente da Guiné-Bissau apelou à libertação de Condé, atendendo à idade do ex-chefe de Estado, atualmente com 83 anos. Em Angola, a Comissão Política da UNITA reúne-se hoje. É a primeira reunião extraordinária desde que Adalberto Costa Júnior foi destituído da presidência pela presidência do partido pelo Tribunal Constitucional José Silva.
Esta reunião do órgão deliberativo do maior partido da oposição angolana assume especial importância porque deverá resultar o anúncio dos passos seguintes à anulação pelo Tribunal Constitucional do Congresso realizado em 2019 que elegeu Adalberto Costa Júnior para presidente da UNITA. Quando Isaías Samakuva assumiu a liderança do partido, anunciou que estava marcada para a segunda quinzena deste mês de outubro uma reunião da Comissão Política para fixar a data do seu 13º Congresso Ordinário, que vai eleger o novo líder da força política. O encontro, que se considera decisivo, vai contar com a participação dos 251 membros da Comissão Política, segundo confirmou a RDP África, fonte do partido. A questão da existência de mais candidatos à liderança, além de Adalberto Costa Júnior, apesar de se tratar de um Congresso Ordinário, formalmente mais extraordinário, pela forma como foi imposta a sua realização pelo Tribunal Constitucional, deve ser igualmente tema deste encontro.
UNITA, maior partido da oposição em Angola, reúne a Comissão Política para analisar a data do 13º Congresso, no qual será eleito o novo presidente do partido. O MPLA também vai escolher um novo presidente. A entrega das candidaturas começa hoje e termina a 5 de novembro. A eleição do novo presidente irá decorrer no Congresso do Partido no Poder, que se realiza entre 9 e 11 de dezembro. Para já, António Venâncio é o único militante a anunciar publicamente a intenção de concorrer contra João Lourenço, atual líder e presidente de Angola. A ONU está preocupada com as previsões de produção de energias fósseis. As estimativas estão, Cláudia Godinho, muito acima do desejável para se limitar o aquecimento do planeta.
Os planos dos países para a produção de carvão, petróleo e gás não são compatíveis com os objetivos do Acordo de Paris, é o que denuncia um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O objetivo principal do Acordo de Paris é limitar o aumento da temperatura média mundial para que não haja uma subida superior a 2 graus, idealmente seria 1,5 graus, mas para isso é preciso reduzir as emissões de combustíveis fósseis. Para atingir os objetivos do Acordo de Paris, a produção mundial de combustíveis deve começar a cair de imediato, alerta o relatório das Nações Unidas. Se os países continuarem com os planos que têm, em 2030 a utilização de combustíveis fósseis será o dobro do que deveria ser para que não houvesse um aumento de 1,5 graus.
As Nações Unidas apelam a uma redução imediata e acentuada da produção mundial de energias fósseis. Só assim será possível respeitar as metas ambientais. Um relatório do Senado brasileiro recomenda que o presidente Jair Bolsonaro seja acusado de homicídio pela gestão que fez da pandemia de Covid-19 no país. O documento vai ser apresentado hoje e vai ser votado na próxima semana. O correspondente da RDP África no Brasil, Pedro Sá Guerra, dá conta dos detalhes já conhecidos deste relatório.
1.178 páginas, 71 indiciados e 24 crimes. A conta-gotas vão-se sabendo alguns pormenores do relatório final de 6 meses de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado da Covid-19, que irá ser tornado público esta quarta-feira. O relator da CPI, o senador Renan Calheiros, recomenda que o Ministério Público peça condenação por danos morais coletivos de todos aqueles que promoveram o uso de medicamentos sem eficácia e imunidade de rebanho. O relator acusa o presidente Bolsonaro de genocídio da população indígena. Bolsonaro e os seus 3 filhos são também acusados de integrarem um gabinete de produção e disseminação de fake news, promovendo a desinformação sobre a Covid-19, divulgando notícias falsas sobre a doença. Sabe-se também que no relatório consta que houve erros estratégicos nas ações do Governo Federal no enfrentamento da pandemia, o que contribuiu para um elevado número de mortes. O Governo omitiu todas as questões técnicas no combate à pandemia. O objetivo foi só um: imunizar a população por meio de contaminação natural, a chamada imunidade de rebanho, atrasando assim a aquisição de vacinas.
Um relatório do Senado brasileiro recomenda que Jair Bolsonaro seja acusado de homicídio pela gestão que fez da pandemia da Covid-19 no país. A África teve um papel fundamental na descoberta do Novo Mundo, no verdadeiro motivo para se chegar à Ásia e no sistema económico, assente na plantação agrícola e na verdadeira economia capitalista global, 30 anos de alterações assentes no continente africano. É o que defende o jornalista e escritor britânico Howard W. French, espelhado num artigo da BBC, um assunto que vamos desenvolver dentro de sensivelmente meia hora. A fechar, uma informação para quem faz a travessia marítima do Rio Tejo entre Lisboa e Almada. A Transtejo Soflusa decidiu suspender hoje e amanhã as carreiras entre as duas margens. A empresa justifica com a falta de recursos humanos. Na ligação Cacilhas-Cais do Sodré, a última carreira foi às 8h55. Amanhã será às 20h38. No sentido inverso, Lisboa-Almada, a última carreira hoje é às 9h15 e amanhã às 20h50.